pronunciation, bro.
Hello, guys. How's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é a nossa Pronunciation Pro Class 2. Então, essa é a nossa segunda aula de pronúncia nativa. Hoje a gente vai estudar um padrão de pronúncia muito comum. É uma super redução que é super comum entre nativos. E essa reduçãozinha que a gente vai aprender, ela pode ser usada para duas estruturas diferentes em inglês. Qual é a redução? A redução é J. J. Como assim, já, Ravi? Quando que a gente vai utilizar isso? Que som que é esse? Vamos lá. Pessoal, como vocês podem ver aqui na parte de baixo, essa redução, já, ela pode ser utilizada para as estruturas. Did you e do you. Ravi, mas eu não sei o que é isso. Não se preocupe, a gente vai ver cada detalhezinho. Vamos começar pela estrutura do you, tá? Então deixa eu dar a explicação de quando que a gente vai usar e como a gente vai utilizar essa estrutura para você poder entender o resto da aula. Do you e did you são duas estruturas utilizadas para fazer perguntas. Perguntas em inglês, ok? Do you é utilizada para perguntas no presente. Enquanto que did you é utilizada para perguntas no passado. Ok? Tá, Ravi, ainda tá confuso isso aí. Calma que ainda tem mais detalhes. Vamos lá. Por partes, se eu falar, por exemplo, se eu disser eu bebo em inglês. I drink. Eu bebo água. I drink water. I drink water. Eu bebo água. Como que eu posso transformar essa frasezinha aqui, I drink water, em uma pergunta? Se seguisse o raciocínio do português, a gente simplesmente faria isso aqui, né? I drink water? Eu bebo água? Né? Simples. No inglês é muito simples, mas é um pouquinho diferente. Para transformar numa pergunta, no inglês, uma pergunta no presente. Para qualquer verbo que não seja o verb to be, tá? Com exceção do verb to be, a gente vai adicionar o to, tá? Tem outras exceçõezinhas, mas que a gente vai ver em outra hora, não agora, tá? Essa é uma regra geral. Então, para fazer perguntas no presente, com qualquer verbo, beber, comer, viajar, jogar, pular, correr, a gente vai utilizar o do. Então, para dizer, tá? Para transformar essa frase de cima, I drink water, em uma pergunta, você vai adicionar o do. Do I drink water? Pronto, virou uma pergunta, tá? Esse do, ele não é traduzido. Ele tá ali só para dizer que aquilo é uma pergunta. Do I drink water? Mais um exemplo. You play the guitar. Você toca violão. Lembre-se de que quando a gente fala de instrumentos musicais em inglês, a gente adiciona o the. Eu toco a guitarra em inglês, ok? Ou o violão, ok? Guitarra é electric guitar. Seria a guitarra elétrica, ok? Guitar somente é violão. Então, você toca violão. Você toca violão. You play the guitar. Como que eu transformo isso numa pergunta? Eu simplesmente... Então, isso aqui é afirmativo. Para transformar isso aqui numa pergunta, a gente adiciona o do. Do you play the guitar? Pronto, virou uma pergunta. Você toca violão? Você toca violão? Interrogativo. Então, essa é a primeira estrutura que vai ter esse sonzinho que a gente vai estudar hoje, que é do you, tá? Essa é a estrutura de perguntas no presente. A outra estrutura funciona, tem um funcionamento igualzinho. Também é utilizado para fazer perguntas, também é para qualquer verbo, menos para o verb to be e algumas outras exceçõezinhas, ok? Muito, é a mesma coisa, mesma coisa. A diferença é que essa outra estrutura aqui, did you, ela deixa a frase, a pergunta no passado. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu toco violão. I play the guitar. I play the guitar. Pergunta, do I play the guitar? Eu toco guitarra? Agora, se eu quiser dizer, eu toquei guitarra? Como que eu faço isso? Deixar essa pergunta no passado. Tudo que você tem que fazer é substituir o do da pergunta por did. Então, essa palavrinha did é um auxiliar, uma palavrinha, um verbinho auxiliar, tá? Palavrinha de gramática que não é importante. O que importa é você saber como utilizar. Esse did é utilizado para fazer perguntas no passado. Eu fiz, você falou, ela viajou, nós conversamos ontem, ok? Então, did I play the guitar? Se a gente estivesse falando de uma festa, por exemplo. Pô, cara, não me lembro de nada da festa ontem, acho que eu bebi demais. Eu toquei guitarra? Nem me lembro se eu toquei guitarra. Eu toquei guitarra? Did I play the guitar? Ok? Então, essas são as duas estruturas que a gente vai estudar hoje e que a gente vai estudar, se aprofundar um pouquinho na pronúncia, na redução. Ravi, o que são esses trocinhos brancos que você tem na mão? Pessoal, pra quem não sabe, eu amo escalar. A escalada é o meu esporte predileto e o meu hobby. Então, volte e meia, vocês vão viver aqui com os dedinhos tudo enfaixado, tudo arrebentado da escalada. Tá? Mas eu gosto, não se preocupe que tá tudo certo. Então, I play the guitar. Do I play the guitar? Eu toco guitarra. Did I play the guitar? Eu toquei guitarra. Ok? Então, essas são as estruturas. Agora a gente pode continuar. Primeira estrutura que a gente vai ver os exemplos é do you. Então, lembrando, do you, você. E daí a gente vai ter um verbo, tá? Um verbo. Do you mais um verbo. Por exemplo, se eu quero dizer, você viaja? Do you travel? Você viaja? Pergunta. Ravi, e esse do aqui? O do tá mostrando que é uma pergunta, tá? Então, esse do é um auxiliarzinho que tá mostrando que é uma pergunta. Do you travel? Você viaja? Do you understand? Understand. Você entende? Pergunta, ok? Vamos pros exemplos que a gente tem aqui que vai ficar mais fácil de entender. Primeiro é, do you play? Você. O que significa play? Play significa brincar. Significa jogar. Jogar esportes, por exemplo, futebol. I like to play soccer. Jogar futebol. E tocar para instrumentos musicais. Ok? Então, play também significa tocar para instrumentos musicais. Do you play? Você toca, nesse caso, the piano? Você toca piano? Do you play the piano? Do you play the piano? Essa é a pronúncia completa. Do you play the piano? Tá? Então, olha para você. Do you play the piano? Você toca piano? No entanto, nativos normalmente vão reduzir essa pronúncia. E ao invés de do you play the piano? Do you play the piano? Eles vão falar... Do you play the piano? Do you play the piano? Então, esse do you, é isso mesmo. Esse do you vai soar como j. Do you play the piano? Do you play the piano? So, you're a musician. Você é um músico. Do you play the piano? Você toca piano? Do you play the piano? Você toca piano? Do you, j. Vamos ver mais um exemplo para ficar mais, para complementar, deixar mais forte isso. Lembrando que aqui do lado esquerdo, a gente tem a forma como eu escrevo, tá? A forma como você fala, tá? Uma forma aproximada. Então, ali eu coloquei, do you play the piano? Translation. Translation, tradução. Você toca piano? Reduction, redução. Do you play the piano? Tá? Então, é para te auxiliar quando você, depois da aula, quando você estiver revisando, dando uma olhadinha, fica mais fácil de você acertar a pronúncia, ok? Do you play the piano? Do you play the piano? Segundo exemplo, exemplo 2. Do you understand? O que significa understand? Entender. Do you understand? Você entende. What? O quê? Você entende o quê? I'm. O que significa I'm? I'm significa eu estou ou eu sou, tá? É o verb to be. Você vai saber se é eu sou ou eu estou pelo contexto, tá? A gente já se aprofunda um pouquinho mais nisso aqui. Então, do you understand? Você entende. What? O que? I'm saying. O que eu estou? Say significa dizer. Saying com ing. Dizendo. Então, você entende o que eu estou dizendo? Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Vamos lá. Esse do you pode ser pronunciado por nativos em situações mais... Quando eles estiverem falando de forma mais natural, como eles falam no dia a dia, seria, poderia ser pronunciado ja. Ja, understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Esse ja, para se facilitar para você, pode ser, você também pode pensar em ju. Ju. Ja ou ju. As duas pronúncias funcionam, ok? Então, do you understand? Do you understand what I'm saying? Do you understand? E daí é importante, tá? Esse what I'm vai soar como... What I'm, com M no final, what I'm, do you understand what I'm saying, tá, saying, Seria algo assim, saying. Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Ao invés de do you understand what I'm saying? Por que, Ravi, que a gente tem que aprender essas reduções? Pelo simples fato de que talvez, se você estudar por anos inglês e aprender, você entende essa frase, se eu te olhar e se eu olhar pra você e disser, do you understand what I'm saying? Você entende o que é? Você entende o que eu estou dizendo? Mas se um nativo chega pra você e fala isso rápido, do you understand what I'm saying? Talvez você não consiga entender a frase. Por quê? Porque ela está muito reduzida. Esse padrão de pronúncia, essa redução extrema é importante de ser conhecida, estudada e praticada. Não só para você melhorar a sua pronúncia, mas para você conseguir entender nativos. Ok? Então, do you understand what I'm saying? Você entende o que eu estou dizendo? E daí a gente vai para o nosso próximo exemplo. Tá? Ah, só uma coisinha. Eu falei que ia me aprofundar um pouquinho mais. I'm é a contração de I am, que significa eu sou, eu estou. É o verb to be. Sempre quando você quiser dizer eu sou ou eu estou em inglês, você pode dizer I am ou I'm. Essa é a contração, ok? Continuando. Do you enjoy? O que significa enjoy? Enjoy significa gostar, apreciar ou divertir-se, ok? Gostar, apreciar, divertir-se. Mais uma vez, você vai saber pelo contexto. E quando você quiser dizer apreciar, divertir-se, gostar no sentido de apreciar, tá? Não é, eu gosto de frutas. I like fruit. Você não vai falar, I enjoy fruit, tá? Soa um pouco estranho. É gostar no sentido de apreciar algo que você se diverte fazendo aquilo, ok? Então, do you enjoy adventures? Você gosta, tá? Você aprecia, é algo que você se diverte fazendo aventuras, tá? Então, do you enjoy adventures? Do you enjoy adventures? Adventures. Esse D de adventures é mudo. Adventures. Adventures. Você veja que eu não falo adventures. Esse D não existe. Adventures. Do you enjoy adventures? E daí a gente tem a nossa redução. Ao invés de do you enjoy, você pode falar D. Do you enjoy adventures? Do you enjoy adventures? Você gosta, você aprecia aventuras, ok? Próximo exemplo. Do you remember? O que significa remember? Remember, lembrar. Então, do you remember? Você lembra, você se lembra. Daí a gente tem, remember. The day, o dia, the day, o dia. We significa nós, met, nos conhecemos. Pessoal, o que significa met? Met é o passado de meet, que significa conhecer ou encontrar. Encontrar alguém ou conhecer alguém ou algum lugar pela primeira vez, ok? Então, met, passado de meet, conheci. Eu conheci, I met. Ela conheceu, she met. Nós encontramos, we met. Nós encontramos o Mike, we met Mike, ok? Continuando, do you remember the day we met? Pronúncia reduzida, do you remember? Do you remember the day we met? Do you remember? Ou, do you remember? Do you remember the day we met? Do you remember the day we met? Do you remember the day we met? Soa mais rápido do que do you remember the day we met? Ok? Então a pronúncia clara é sempre mais fácil. Pronúncia reduzida, mais difícil, exige prática. Depois você vai praticar lá no Anki, vai ganhar prática escutando. E claro, sempre repita as frases no Anki. Ouve, repete, memoriza. Que aí tenta lembrar da resposta. Continuando. Do you have? Do you have? Have significa ter. Então, do you have? Você tem? Do you have some? Some, numa pergunta, algum ou um pouco de. Então, do you have some? Você tem algum? Você tem um pouco de money? Dinheiro? Você tem um pouco de dinheiro? E daí a gente tem I can, que eu possa. Can significa poder, conseguir. Então, você tem, do you have, some money, um pouco de dinheiro, ou algum dinheiro. I can, que eu possa, borrow, emprestar. Ah, Ravi, eu tenho uma dúvida, tá? Se você já estudou inglês, talvez você tenha essa dúvida também, se não, você vai aprender agora. Borrow significa pegar emprestado. Tá? Então, borrow significa especificamente pegar emprestado. Quando você pega algo emprestado de alguém, Dar emprestado, quando você empresta algo para alguém, não é borrow, é lend. Lend, tá? Do you have some money I can borrow? Você tem algum dinheiro que eu possa pegar emprestado? Ok? Então, lembre-se, borrow significa pegar emprestado, lend significa dar emprestado. Tá? Como você dá algo emprestado para alguém para ela te devolver depois. Ok? Vamos lá. Simples assim, muita gente se confunde com esse borrow, lend, mas é muito simples, é uma questão de prática. Tá? Então, borrow, pegar emprestado, lend, dar emprestado. E daí a gente vai para a nossa próxima estrutura, que usa a mesma, exatamente a mesma redução, que é ja. Vamos lá. Qual é essa estrutura? É did you. E mais um verbo, né? Qual a diferença entre do you e mais verbo e did you mais verbo? A diferença é que, repetindo, tá? Eu já falei, do you é utilizado para fazer perguntas no presente. Did you no passado. Então, esse did deixa o verbo no passado. A gente já vai ver exemplos, vai ficar bem mais claro para você entender, ok? Vamos lá. Primeiro exemplo. Did you. Você. Quando você vê o did, você já sabe que vai vir uma pergunta no passado, tá? Então, independente do verbo que vem ali, você sabe que ele vai estar no passado nessa pergunta. Did you. Daí a gente tem kiss. Kiss significa beijar. Did you kiss her? Você beijou. Por quê? Por que beijou? Por que no passado? Por causa do did. Então, did you kiss? Você beijou. Quando o cara começa a falar did you, você já sabe que é uma pergunta no passado. Você fez, você brincou, você viajou, ok? Did you kiss her? Her é uma palavrinha, preste atenção, tá? Her é uma palavrinha usada para se referir a ela. Como assim, para se referir a ela, Ravi? Muitas vezes vai ser traduzida como ela, como nessa frase. Você beijou ela? Você beijou ela? Então, para ficar bem claro, her significa ela quando não é ela que está fazendo a ação. Por exemplo, ela me beijou. Ela me beijou? Ela que está fazendo a ação. Nesse caso, eu diria she kissed me. Ah, nesse caso, ela é she, ok? Se eu disser eu beijei ela, I kissed, eu posso falar she? Eu beijei ela? Não. Eu beijei her. I kissed her. Então, se eu estiver me referindo a ela, se não for ela, a pessoa que está fazendo a ação, o sujeito, né? Ela me beijou. Ela. Quem beijou? Ela. Então, eu uso she. Se não for ela que fez a ação, se eu estiver me referindo a ela, eu beijei ela. Eu beijei. Eu sou o sujeito. Eu beijei quem? Ela. Então, eu estou me referindo. Ela está sendo, de certa forma, alterada pela ação, tá? Nesse caso, a gente usa o her para dizer esse ela. Então, eu beijei ela. I kissed her. No exemplo que a gente tem aqui, did you kiss her? Você beijou ela? Ok? Did you kiss her? E a pronúncia, Ravi? E a pronúncia? Esse did you vai soar também como ja. Ja kiss her. Did you kiss her? Essa é uma pergunta muito comum. Quando você tá lá na escola, você vai chegar pro teu amigo assim, dude, so, tell me. Cara, então me diga, tell me. Did you kiss her? Você beijou ela? Tá? Olha que bonitinho. Did you kiss her? Você beijou ela? Did you kiss? Ok? Mais um exemplo, no passado, usando did you. Did you watch? Watch significa assistir, ver, no sentido de assistir um filme, uma série, um show. Tá? Watch, 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 watch. Ok? Did you watch? Did you watch? Você viu, você assistiu. That, aquela, aquele, aquela. Mas, contexto, se você fosse traduzir, seria aquela. Series, série. Ah, Vi, series, series, não é séries. Por que que eu tenho esse S? Porque série. Tá? Eu gosto de uma série de televisão. Em inglês sempre vai ter esse S. Tá? Você nunca vai falar I like a Siri, eu gosto de uma série, tá? Sem o S, não. Ok? I like that series. Eu gosto daquela série. Então, você viu aquela série? Tá? Então, lembrando, series significa série em português, ok? Sempre com esse S aqui. Você não pode escrever assim, Siri, Ok? Então, você viu aquela série? Pronúncia G-Watch. 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 G-Watch that series. Dude, G-Watch that series. Cara, você viu aquela série? G-Watch the new series. Você viu a nova série? Ok? G-Watch, ao invés de did you watch. Ok? Redução. Did you watch? G-Watch. 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 E daí a gente tem uma nova frase que é did you go away? Did you go away? Pessoal, go away significa ir embora. Go away for. Daí você fala, por exemplo, the holidays. É como uma expressãozinha, que é viajar no feriado ou nos feriados. Então, go away for the holidays, viajar nos feriados. É uma expressão. Por que expressão, Ravi? Porque se a gente traduzir go away, somente go away, significa ir embora, ok? For, significa para. The, o ou os, holidays, feriados. Ir embora para os feriados. É um negócio que não vai fazer muito sentido. Então é mais fácil de a gente decorar que go away for the holidays, viajar nos feriados. Por exemplo, eu quero, I want, viajar no feriado, ok? To go away. For the holiday. Oh, holidays. For the holidays. Quero viajar nos feriados. Ok? I want to go away for the holidays. Mais fácil a gente memorizar como uma expressão. A gente já falou isso em outras aulas. Do que ficar traduzindo literalmente. Ou falando que é uma exceção. Ok? É uma expressão. Did you go away? Você viajou for the holidays. Holidays. Você viajou nos feriados? Did you go away for the holidays? Pronúncia, j, go away, away, for the holidays. J, go away for the holidays, j, go away for the holidays. Esse for soa bem curtinho também, for, j, go away for the holidays, for the holidays, for the holidays, for the holidays, ao invés de for. Aqui eu escrevi for, ok, porque é a pronúncia completa, j, go away for the holidays, ok? A gente ainda vai ter uma aula só sobre essa redução de pronúncia do for. Então é for. To go away for the holidays. For the holidays. E o próximo exemplo é did you make? Make significa fazer. Como você faz algo com as suas próprias mãos, por exemplo. Ou quando você cria algo. Ok? Por exemplo, um bolo. Eu como lá, experimento um bolo. Falo, cara, você fez isso. Você que fez esse bolo aqui por conta própria, sozinho. Tá? É mais ou menos esse exemplo que a gente vai ver. Did you make it? Você fez isso. No português, talvez a gente nem traduzisse, nem falasse esse isso. Mas no inglês tem que ter, tá? Se referindo ao que foi feito. Um bolo, por exemplo. Did you make it? Você fez isso. O bolo que eu tô comendo ali. Yourself. Pessoal, yourself. Yourself significa você mesmo. Você mesmo. Mas também pode ser traduzido como por conta própria, por conta própria, tá? Então, você fez isso você mesmo? Fica um pouco estranho em português. Então, você fez isso por conta própria, ok? Did you make it yourself? Sempre quando você quer falar isso, por exemplo, cook it yourself? Você cozinhou isso por conta própria, ok? Você criou isso? Did you create this yourself? Você criou isso por conta própria, sozinho, tá? Então, essa é a ideia do yourself nesse caso, ok? Então, pronúncia, j, aqui do lado esquerdo, a gente tem j, j make it, j make it, j make it yourself, j make it yourself. Esse make it pode ser grudadinho com o yourself. Então, fica j make it yourself, j make it yourself, j make it yourself. Wow, man, this cake is fantastic. Esse bolo tá sensacional, tá fantástico. To make it yourself, você fez ele por conta própria, você fez ele sozinho, ok? E o último exemplo. Pessoal, a gente tem ali a palavra BBQ, que é ali a reduçãozinha, forma curtinha que as pessoas escrevem barbecue. Barbecue, churrasco, ok? Então, vamos lá. Did you... End up. O que significa end up, Ravi? End up significa acabar. Mas não é acabar de fazer alguma coisa. Ou acabar com algo. Não. É acabar no sentido de acabar fazendo alguma coisa. Sabe quando você fala de uma consequência? Por exemplo, cara, eu não sei o que que eu vou fazer. Eu não sabia o que que eu ia fazer no fim de semana, se eu ia viajar, se eu ia ficar aqui na cidade, se eu ia conseguir, se eu ia trabalhar. Mas eu acabei indo pra praia. Eu acabei indo pra praia, sabe? Essa consequência, assim, ah, eu acabei fazendo isso. Ok? Então é acabar fazendo algo. Basicamente isso. End up. End up. Isso é o que a gente chama de phrasal verb. Se você já estudou inglês, talvez você conheça essa palavrinha. Phrasal verb. São expressõezinhas formadas com um verbo e uma palavrinha, uma preposiçãozinha, tá? Só por curiosidade. Então esse é um phrasal verb que significa acabar fazendo algo. End up. Acabar fazendo algo, ou, por exemplo, ah, eu acabei sozinho. Ah, eu acabei sozinho. Eu tinha lá, eu tinha um monte de amigos, não sei o quê, mas daí eu comecei a brigar com os meus amigos e acabei sozinho, tá? Então, acabar também numa situação X também é end up. Nesse caso, did you end up? Você acabou. E daí a gente tem mais uma expressãozinha, que é have a barbecue. Have a barbecue significa fazer churrasco. Ah, por que expressãozinha, Ravi? Porque se traduzir literalmente vai ficar estranho. Have significa ter, então ter um churrasco, estranho, tá? O have também é traduzido como comer, muito comumente, tá? Então, have, comer um churrasco. Mas have a barbecue é fazer o churrasco, tá? Ah, eu vou fazer um churrasco com os meus amigos. I'll have a barbecue with my friends. Eu vou fazer um churrasco com os meus amigos. Então, beleza, você entendeu que have a barbecue, escrito desse jeito aqui, tá? Uma curiosidade, significa fazer churrasco. Então, did you end up having a barbecue? Você acabou fazendo um churrasco? Tá? Então, preste atenção nesse ing aqui, fazendo um churrasco. Ah, Vi, mas having literalmente não significa tendo. Lembre-se, having a barbecue ou have a barbecue, expressão fazer um churrasco. Para deixar essa expressão contínua, fazendo um churrasco, você adiciona o ing no verbo. Então, having a barbecue. Did you end up having a barbecue? Você chegou lá na sexta-feira, deu um cara meio chato lá do trabalho, te ligou. Ih, cara, vai fazer o quê hoje? Pô, queria fazer não sei o quê. Disse, putz, cara, não sei. Acho que eu vou ficar em casa e tal. E daí você faz um churrasco lá para os outros amigos do trabalho, que você vai com a cara dos caras. Daí na segunda-feira chega o cara. Ah, então você acabou fazendo um churrasco? Did you end up having a barbecue? Tá todo tristonho. Ok? Então, did you end up having a barbecue? Pronúncia. J end up having a barbecue. J, ao invés de did you. J end up having a barbecue. Having a barbecue. Agora que a gente já viu todos os exemplos, vamos voltar rapidinho, ver rapidinho tudo. Um resumão de tudo, tá? A gente tem aqui a nossa reduction, a nossa redução é j, que é utilizada para did you and do you. São estruturas para fazer perguntas. Do you no presente, did you no passado. Primeira estrutura que a gente viu foi do you e mais um verbo, ok? Então você gosta, você quer, você desenha, você come, você viaja, ok? Primeiro exemplo, do you play the piano? Pronúncia, do you play the piano? Do you play the piano? Do you play the piano? Você toca piano, ok? Segundo exemplo, do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Pronúncia reduzida. Do you understand? Do you understand? Do you understand? Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Você entende o que eu estou dizendo? Terceiro exemplo, do you enjoy adventures? Do you enjoy adventures? Do you enjoy adventures? Do you enjoy adventures? Ok? Do you enjoy adventures? Quarto exemplo, do you remember the day we met? Do you remember the day we met? Reduzido, do you remember the day we met? Oh man, do you remember the day we met? Você lembra o dia que a gente se conheceu? E o exemplo 5. Do you have some money I can borrow? Do you have some money I can borrow? Do you have some money I can borrow? Ok? Então você tem algum dinheiro que eu possa emprestar? E daí a mesma redução a gente usa no passado. Por exemplo, do you play the piano? Do you play the piano? Você toca piano? Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Você entende o que eu estou dizendo? Do you understand? Do you understand? 3. Do you enjoy adventures? 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 Próximo. Do you remember the day we met? 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 Você lembra o dia que nós nos conhecemos? E daí, do you have some money I can borrow? Você tem um dinheiro aí que eu posso emprestar? Do you have some money I can borrow? E daí tem a estrutura 2, did you. Primeiro exemplo é did you kiss her? Você beijou ela? Did you kiss her? Pronúncia, did you kiss her? Did you De kiss her. De kiss her. Exemplo 7. Did you watch that series? Você assistiu aquela série? Did you watch that series? Did you watch that series? Você assistiu aquela série? 8. Did you go away for the holidays? Did you go away for the holidays? Did you go? Did you go? Did you go? Did you go? Did you go away for the holidays? 9. Did you make it yourself? Did you make it yourself? Did you make it yourself? Tá? Então, did you make it? Did you make it? Did you make it? Did you make it yourself? E exemplo 10, último exemplo. Did you end up having a barbecue? Did you end up having a barbecue? Ah, so, did you end up having a barbecue? Você acabou fazendo churrasco. Não me chamou, ok? A gente tem 10 exemplos, 10 frases diferentes aqui, que você vai pegar agora, colocar todas essas frasezinhas com as traduções lá no Anki, com os áudios. Então, baixe os áudios, adicione áudio, tudo certinho no Anki e prática diária no Anki. Não tem exceção, Anki é todos os dias sem exceção, ok? Até domingo, se tiver lá 15 minutos, abre o Anki, faz rapidinho antes de dormir. Enfim, acha um tempinho e manda brasa no Anki. Qualquer dúvida com relação à pronúncia, deixa aqui os teus comentários aqui embaixo na parte de comentários, tá? Eu tô sempre olhando, respondendo, eu tô produzindo um monte de conteúdo, fazendo um monte de coisa, tá? Então se eu demorar um pouquinho pra te responder, não se preocupe, eu tô sempre lendo o que vocês estão escrevendo e sempre tento responder as dúvidas mais relevantes aí das pessoas e vou te responder, ok? Então, deixa o teu comentário aqui, me diz o que você achou da aula, o que você achou da redução, pratica muito, estuda bastante, faz o Anki, adiciona as frases e conte comigo. That's it, and I'll see you next class. Bye!